Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. O programa é uma parceria da Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional com as rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje recebemos Paulo Emílio Azevedo.
É o Tagarela outra vez.
Marcelo Ribeiro.
Obrigado pelo convite.
E Max Medeiros.
É um grande prazer.
Cate Navarro sou eu e o Conversa com o Autor está começando. Paulo Emílio Azevedo é professor, doutor pela PUC Rio de Janeiro em Ciências Sociais, escritor, poeta e coreógrafo. Escritor premiado, publicou recentemente o livro O Amor Não Nasce em Muros e com ele completa 10 livros escritos, sendo o 9º publicado. Entre os demais destacam-se Meninos que Não Criam Permanecem no Crian, histórias sobre adolescentes em conflito com a lei. Palavra projétil, poesias além da escrita e ensaios de um poeta só. É idealizador do sarau Tagarela, o maior slam do mundo, e faz questão de dizer e se apresentar como pai do Iago. O escritor mineiro Marcelo Ribeiro tem formação como engenheiro e advogado. Participou de vários concursos e foi selecionado para o prêmio Off Flip em 2 ocasiões. A primeira em 2014, em coletânea, já editada em e-book. E em 2016, em coletânea a ser editada. No livro Antologia 29 de Abril, O Verso da Violência, está publicado o seu poema, Diante dos Hunos, relacionado aos conflitos com os professores de Curitiba em 29 de abril de 2015. Tem muitos poemas publicados em sua página no Facebook, uma nova forma de divulgação também da arte para os amigos e leitores. O poeta Max Medeiros participou como voluntário de projetos de produção, programação e conteúdo na web com foco no público jovem, também em iniciativas de desenvolvimento comunitário e economia solidária. Desde quando foi desafiado a atuar no terceiro setor, colabora em projetos artísticos de forma multidisciplinar. Seu trabalho como poeta ganhou nos últimos anos destaque entre as linguagens do seu portfólio. É cofundador do Slam Tagarela e finalista do Slam BR. Seu trânsito é entre a imagem e a palavra. Paulo Emílio Azevedo, também conhecido como poeta Paz. Eu começo com você esse programa, uma pessoa que lançou recentemente o livro O Amor Não Nasce em Muros. Aliás, gente, que título ótimo. Por que O Amor Não Nasce em Muros? Paulo Emílio Azevedo.
Bom, na verdade, eu acho que esse tema do afeto, eu acho que é um tema que tem que ser recorrente, né? Sobretudo no momento onde cada vez mais o corpo está longe da gente, né? Está longe de cada um e está longe do outro, né? Eu acho que existe uma memória muito forte da violência nas cidades e que isso cada vez mais afasta a gente da gente mesmo e a gente do outro, né? E nós somos um ser social, né? Então, acho que a leitura do afeto é uma busca desesperada e necessária da gente voltar a se tocar, né? E eu acredito que o muro seria o algoz do amor, né? É o algoz no sentido de tantas barreiras físicas, de tantos muros derrubados que tentam ser reerguidos, de uma metáfora desses confrontos, né? Então, é um muro físico, é um muro simbólico e é uma busca que tem que ser feita, né, de uma pergunta também recorrente, dizer o que que me afasta do outro, né? E essa pergunta é a pergunta que move tanto os poemas, as prosas, mas sobretudo uma leitura de poesia da vida, né? Assim, o tema muros sempre teve muito presente na minha pesquisa anteriormente em dança e acaba desaguando também na pesquisa em literatura, né? Então, é um tema que eu continuo fazendo pergunta porque realmente são possibilidades de tentar entender o que, que nos afasta e o que, que a gente pode fazer para se aproximar do outro e, obviamente, também uma mediação para chegar a nós mesmos.
É, porque quando a gente fala em muros, né, a gente tem a sensação de que, bom, levantou um muro para se proteger, né, do outro, né, ou do que vem de fora, que pode ser algo que pode nos atingir. Mas é verdade, quer dizer, quando você ergue, você causa uma separação. Você está de um lado, não vê o outro também não te vê. Você se protege do quê, na verdade? E quando você derruba, muitas vezes é necessário derrubá-los, porque é aí que você se apresenta, né, Paulo? E aí, às vezes, é tão bom que aí você pode ver o mundo e com o muro você não vê, né? E o seu livro de poemas, eu acho que reflete bastante isso, porque a poesia, de certa forma, gente, ela não precisa de muros, aliás, ela não tem que ter muros, né? Queria que você falasse um pouquinho dos poemas que estão registrados nesse trabalho.
Pois é, na verdade, essa escrita, ela vem fazendo uma leitura do meu próprio atravessamento, assim, que eu acho que é uma palavra importante, já que a gente está falando de muro, acho que é esse lugar de atravessamento. Assim. Eu parto muito da ideia de percurso, né? O meu filho costuma brincar, esses dias eu fui dar um curso, ele virou e falou assim, esse curso é aonde? Eu falei assim, ele é todo na cidade, na rua. E aí eu estava realmente faltando uma única atividade para fechar, sabe, assim, o plano do curso. Ele falou assim, faz ler parkour, papai. Aí eu falei assim, parkour, percurso, é isso, sabe? Então, assim, eu acho que a gente se preocupa muito com esse lugar que é uma correria, que move, né? Assim, o tipo de sistema de vida nosso hoje é um sistema de correria. Mas repara, assim, eu acho que a pausa é o movimento mais potente que a gente tem. Porque quando nada entra em reflexão ou produz um pensamento a posteriori na correria. Você só produz uma reflexão quando você para. Né? E por que eu acho que é um movimento potente? Porque quando você faz a pausa, as coisas internas entram em movimento tentando se achar. Né? Então, essa ideia de percurso, de trajeto, é algo que está muito presente na minha forma de escrever, na minha forma de conceber e na minha forma de pensar a vida. O Amor Não Nasce em Muros é uma reeducação minha também de olhar de novo para esse lugar e falar assim, até que ponto a sensibilidade me toca e até que ponto isso transborda.
Eu vou pedir a você que você escolha então um poema, né, desse livro O Amor Não Nasce em Muros, para que você leia para a gente aqui no programa agora.
Uma referência anterior, o nome Iago, né? Geralmente a gente pensa em Iago com I, com Y, ele é com H, porque eu só quis saber o sexo dele no dia que ele nasceu, e aí ficou essa pergunta, se for menino, é Iago com Y ou I? E aí, no trajeto onde as coisas acontecem na minha vida, indo para o hospital, eu me fiz essa pergunta, o que, que é essencial na minha vida? E a resposta foi água, né? E aí, por isso, começa com H e termina com O. Né? E aí eu brinco com ele assim, né? São duas moléculas de humanidade e uma de oxigênio. A história do nome dele vem daí.
Gente, nada como ser filho de poeta, né? Realmente é outra coisa, né? Já pensou se todo mundo fosse batizado por poeta? Né? Já tinha poesia até na história do batismo. Muito bom, Paulo. Vamos ouvir então o seu poema.
Então, é um poema que eu fiz absolutamente influenciado por um texto do Nietzsche, chamado Oração ao Deus Desconhecido. E eu me lembro quando terminei esse texto, às quase 3 horas da manhã, foi a primeira pessoa que eu li foi o Max. Liguei para ele e falei assim, escuta aí. E a gente chorou junto no telefone. Então, esse texto eu fiz para o Iago. Ele, em cada lugar que eu for no mundo, eu sempre peço uma pessoa do idioma local para lê-lo no idioma local. Então, hoje a gente tem ele já falado em 10 idiomas.
Então, nossa!
Então que fique registrado, hein? Também aqui.
Muito bom, gente. Muito
Chama-se
bom.
Fur Iago, que seria para Iago. Poucos o sabem e quantos altares tenho dedicado a este infante. Ele, minha glória, minha renúncia. Nos córregos de sua memória estará gravada nossa fome. Nos cânticos dessas vozes estará o silêncio de ampla escuta. Quero ajoelhar diante de ti. Tu que com esse sorriso, mas os cílios desconcertantes penetram meu último estado de razão e faz outra vez de nós crianças. Tu, meu semelhante, que com poesia tamanha faz de mim um pai a chorar escondido. Tu, minha continuidade, mas você antes de mim. A ti, quero parar no tempo horas a contemplar seu sono. Quero, na verdade, olhar para dentro de mim enquanto dormes. Quero não acreditar que um dia crescerá assim como faz todos os dias. Por ti, quero no fundo da minha alma doar-me em dois corações, porque apenas um não basta para te amar. ao seu lado, sempre atrás de ti, quero meu filho só a te servir.
Gente, é uma coisa tão impressionante, né? O amor que a gente pode ter por alguém, a gente desconhece muitas vezes o tamanho desse amor, né? E a sua poesia, o seu poema, enfim, você do início ao fim, todos os versos, né? Eles transbordam nesse exagero de amor. Gente, olha só, Paulo Emílio, eu já volto com você. E a gente tem aqui na mesa hoje um mineiro. O mineiro tem tanta fama de introspecção, né, Marcelo Ribeiro? Tem tanto aquela coisa do pensar, né? Do refletir, do se colocar no lugar do outro. Isso é uma imagem que a gente faz. E eu li vários dos seus poemas e eles traduzem muito isso também, eu achei. Marcelo Ribeiro, vamos falar de você, que na verdade é um poeta que se descobriu poeta, né, ao longo desse tempo, principalmente agora, nos últimos anos, não foi?
A poesia mesmo, como prática, entrou na minha vida foi nos últimos 5 anos. Claro, já tinha toda uma história de leitura, né, sempre gostei de ler poesias e literatura em geral, sempre tive amigos que escreviam poesia, mas eu, talvez por causa da minha formação, que eu sou formado em engenharia, mais recentemente em direito, ou seja, eu sempre trabalhei com aspectos assim mais práticos da vida e que não tinham muita interface, né, com esse mundo dos afetos que o Paulo falou tão bem, né, com esse mundo que a poesia traz para dentro da gente. Mas um certo dia, eu não sei bem porquê, eu estava ali diante de uma folha de papel, ou talvez de uma tela de computador, que é a nova folha, né? A página dos dias atuais, e me vieram umas palavras que eu coloquei em versos. Mostrei para uns amigos que gostaram, elogiaram. Aí comecei a escrever outros. E me ajudou muito hoje a forma de comunicação que existe hoje em dia, que são essas redes sociais, que facilitam muito, né, a interação, o contato de pessoas do mundo inteiro. Hoje em dia, para publicar um poema, você não precisa, né, de buscar uma editora, guardar seu poema na gaveta por anos até, né? Hoje em dia, você pode publicá-lo imediatamente. E foi isso que eu fiz. Não sei se fiz bem ou se fiz mal, mas desde então a minha prática poética tem sido essa. Eu faço meus poemas, publico nas redes sociais, publico com meus amigos, que é ali meu público de leitura, né?
E é interessante você falar isso, Marcelo, porque toda essa explicação que você deu, ela é mais comum do que a gente imagina. Tem muita gente, né, que se descobre, né, não só com... A gente não é uma coisa só. Que mania da sociedade querer rotular a gente, dizer você é advogado, você é médico, você é isso. Nós somos muitos numa mesma pessoa. Tanto é assim que a gente vai se descobrindo. E que bom que alguns como você, Marcelo, conseguem colocar isso ao longo da vida ainda. Porque tem gente que vai seguindo com medo danado, né? Porque dá medo, não dá, Marcelo?
Há um certo medo. Eu relutei. E até porque você chega a uma certa idade, as pessoas têm uma imagem social de você, não é? E a minha imagem social sempre foi a do engenheiro, a do lógico. Antes eu tinha um outro hobby. Eu jogava xadrez. Gostava muito de jogar xadrez, estudava, jogava campeonatos. Ou seja, o xadrez exatamente não é bem... Trabalha com outro campo, né? Trabalha com o campo do raciocínio estratégico, lógico. Não tem essa abertura para a emoção, para o sentimento. E essa era a minha imagem. Quando eu comecei a postar meus poemas, muitas pessoas estranharam, né? Disseram, poxa, nessa aí, esse não é seu campo. Mas eu fui, digamos, cara de pau.
Aham. Esse não é seu campo é ótimo, né, gente? Porque, na verdade, ora, nós somos muito mais esse campo que a gente não mostra do que o outro, né, gente? Porque a gente chora escondido, né? A gente cai na gargalhada com o amigo, fala besteira, né? Com aqueles melhores amigos, então é bom demais, né? Mas a gente tem um muro, né, Paulo Emílio, que divide essa vida da gente. E aí você tem razão, quando tem essa coragem, porque eu chamo de coragem, viu, Marcelo? Porque aí você está se expondo, você tem razão. Porque a poesia, ela te traduz muito, né? Quem presta atenção, né? Então, há uma tradução daquela pessoa ali. Basta você ler com cuidado, com esmero, você passa a perceber também um pouco. E aí a pessoa se desnuda diante dos seus leitores também, né?
Exato, mas eu só tive a ganhar com isso, porque ao longo desses 4, 5 anos que eu escrevo, o que eu ganhei de amizades e de reconhecimento, né? E eu só tenho a agradecer, a poesia tem sido para mim um...
É uma linha divisória nessa história, né, Marcelo?
Eu como que quebrei esse muro, né? Eu tentei, só que um muro mais individual, né? Que como você disse, bem disse, né? O mineiro vive ali cerrado entre as montanhas, né? Então você tem que ultrapassar um pouco isso para se mostrar, né? Sentir o vento entrar e... Isso aí que eu tive a coragem e um pouco de dificuldade de fazer, mas estou fazendo.
Porque tem essa coisa da cultura mesmo de onde você é criado, né, Marcelo?
Claro.
Que te influencia profundamente.
É,
né?
Eu sou de Ouro Preto, né? Que é uma cidade que tem todo esse peso histórico e não só um peso muito feliz, né? Que ali é escravidão, Inconfidência Mineira, tem um certo... clima carregado ali de história e de energias que se passaram ali, né? Aí o...
E as pessoas que moram sentem isso?
Não,
isso é uma,
sentem
uma coisa
isso.
Do cotidiano.
Mas, por outro lado, é uma cidade que estimula com um clima cultural incrível, né? Uma cidade de poetas também, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa.
Sim,
até hoje em dia, ao longo de Bernardo Guimarães... É, o Alfonso de Guimarães morou lá, né? Então, isso também é claro. O meio, você nunca pode se desvincular do meio que você, de que você vive ou de onde você veio, né?
Com certeza. Bom, temos também Marcelo Ribeiro em Ouro Preto.
Marcelo Ribeiro.
Marcelo, olha só, eu tô brincando com você. Vou pedir a você também, assim como eu fiz com o Paulo Emílio, para que você escolha um dos seus poemas, por favor, para ler para gente, não só para gente aqui, mas também para os nossos ouvintes, ok? Vamos lá?
Obrigado. Bem,
qual que você escolheu?
Vou escolher esse aqui, o poema.
O poema.
Justamente. O poema. Um dia fiz um poema. Com palavras corriqueiras, uns versos planos e rasos e algumas rimas rasteiras, nele não havia nada que se dissesse profundo. Todo o mistério da vida e a beleza que há no mundo guardei para os que viriam. Nos olhos de quem o leu, vi refletida a verdade. Aquele poema era eu.
Muito bom. Aquele poema é você, assim como o Max tem o dele e é o Max, assim como é o Paulo Emílio. Porque, como eu bem dizia, que legal você ter escolhido esse, porque eu falei da questão da tradução, né? Que o que se escreve é praticamente uma tradução daquela pessoa. Muitas vezes a gente não percebe, né? Eu falava isso com o Paulo Emílio, quer dizer, não são todos que têm essa percepção. Mas também, gente, quando a gente escreve um poema e ele sai por aí, ele já deixa de ser também a pessoa, né? Porque tem tantas interpretações, né, Marcelo?
Claro, o poema voa, né?
O poema voa. Vamos voar nessa mesa, então, aqui. O poema vai voar com a gente para o Max Medeiros. O Paulo Emílio está aqui fazendo um sinal, está querendo falar alguma coisa antes do Max.
Queria retocar uma coisa que o Marcelo falou que eu acho fantástico, talvez, como do que a gente está falando de muros, né? E o Max tem uma poesia linda que fala sobre isso. É claro que já te pedindo para falar, na verdade. Eu fico pensando nessa questão, né, da diferença que é um limiar assim, muito tênue, assim, que uma coisa são as identidades e outra coisa são os estigmas. Né? E eu fico pensando o quanto os estigmas vêm engessando essas identidades, exatamente porque elas são híbridas, mas muitas vezes elas parecem distantes. E o momento que elas se encontram, que eu acho que nasce essa poesia, quando ele vira e fala assim, eu venho da engenharia, eu venho do direito, uhum. E nesse momento eu me reconheço como poeta, de que modo, então, isso começa a transitar, voltando para a história do trajeto, como que essas áreas começam a conversar, sem necessariamente precisar que elas sejam absolutamente estanques, né? Pode ser que seja um texto que nasça do direito, um texto que é mais sensível, pode ser que seja uma engenharia que nasce com uma estética que está influenciada por esse olhar pelo mundo. Então, assim, eu fico pensando muito nisso, e a gente estava conversando lá embaixo sobre educação, eu fico pensando o quanto, e aí é o tema do Max, que eu sou aprendiz dele nesse sentido, o quanto a educação precisa reconhecer talento para afetividade. Né? Talento para afetividade precisa ser reconhecido como um mote para a gente pensar a educação. Isso eu tenho realmente falado bastante por aí.
Max Medeiros, olha só, a melhor deixa do que essa é impossível. Vamos começar com você falando desse afeto, então.
Eu quero aproveitar e pegar um gancho. Muito legal ouvir o Paulo e o Marcelo antes de ser o último, né? Porque eu acho que fica bem, bem claro que a poesia ela nasce de um desajuste, né? De uma angústia e de uma subversão também. É legal essa história do Paulo de eu era engenheiro e advogado e agora estou fazendo poesia, né? Esse choque de linguagens, quando ele tem uma linguagem dada, pronta, né, e estabelecida, e a partir da poesia ele entende que ele pode subverter tudo isso, porque a poesia permite essa subversão, né? Ela não tem nenhum muro, nenhuma barreira que impeça ela de ser qualquer coisa, né? E a partir disso ele faz igual o Paulo está dizendo, né? Ele reavalia a própria linguagem que já era dada e transforma ela em outra coisa também. Isso é fantástico, assim. Né? Eu acho que por isso que a poesia ela é tão associada à criança e à infância, porque a criança também não tem essas convenções sociais e essas barreiras que a gente cresce com elas e depois a gente fica rígido, né? Cheio de casca, cheio de impedimento pro afeto, né? E cheio de preocupações e, né, que a vida nos empurra e a gente se isola, enfim, e a gente inventou um jeito muito louco de viver, né?
Caramba, né? Muito louco, muito você tem louco. Razão. Por quê, né, gente? Por quê? De muros, com certeza. E cada vez mais. E toca de comprar remédio para resolver a situação, né, gente? E toca de abrir farmácia para poder comprar remédio. Para quê, né? Se a gente podia fazer de outra forma,
exatamente,
né, Max?
Né? Acho que a gente corre demais e abraça de menos, né? A gente trabalha demais e abraça de menos. A gente até transa demais e abraça de menos. E a gente abraça de menos gente demais, né?
Gente, temos uma poesia pronta aqui. Peraí, para tudo. Paulo Emílio, o que, que é isso?
É isso. A gente pode entrar, talvez, nessa questão também da construção da poesia. Ela nasce, para mim, eu estou conhecendo o Marcelo agora, mas já percebo que ele tem esse lugar muito declarado também, no Max não é diferente, de uma poesia que nasce exatamente desse percurso, ou seja, isso aqui para a gente já é um baita material para produção. Eu, por exemplo, eu costumo brincar assim, né? Eu escrevo sobre qualquer coisa, mas não escrevo qualquer coisa. Né? Então isso, sem querer roubar a fala do Max, ele nasce desse lugar.
Com certeza, Max. Continue, Max.
Essa sensação mesmo, né? Quando eu tento olhar minha trajetória com a poesia, eu percebo muito, eu costumo dizer que eu sou, antes de ser poeta, eu sou curioso, né? E verso em quando minha curiosidade encontra a poesia. E essa curiosidade em relação ao mundo, assim, em relação à vida, né? Como ela é e como ela poderia ser, né? Como ela foi construída e como a gente poderia construí-la, né? Quais são as possibilidades de existência, né? E só na poesia eu encontrei uma forma de tornar essas possibilidades de existência mais palpáveis, assim. Dar corpo para elas, a poesia é corpo para isso, né? Porque, justamente porque, né, a poesia acho que é a forma de linguagem menos polida, assim, menos enrijecida. O material para a poesia é a vida, né? É o cotidiano, é dali que a gente tira a poesia. Então, é das imagens desse cotidiano, mesmo que seja uma poesia absolutamente abstrata, existencialista, eu tenho muito essa pegada também, né? Eu falo até aí. Mas qualquer abstração existencialista, ela partiu de uma cena que você vê no ônibus, né? De uma atitude que eu tenho uma filha, Sol, ela tem 1 ano e 9 meses, então, de um movimento corporal da Sol, de um sorriso, de uma palavra, né? Enfim, esse que é o nosso material, né? Porque a gente tá inserindo no mundo real e não numa abstração, e qualquer abstração vem a partir dele, a partir dessas imagens, né?
E você também é um poeta, tal qual o Marcelo Ribeiro, a gente falava isso com o Marcelo, em que você, na verdade, você escreve, né, participa de eventos, participa do Tagarela, a gente precisa falar aqui, viu, gente? Uhum. O Tagarela, o maior slam do mundo, como o Paulo Emílio gosta muito de falar, eu já tive, já estive num Tagarela recentemente, vi como é que é, em que as pessoas falam, declamam, né, de cor aquele poema, é muito bom, fala, Marcelo.
Depois você explica aí o que é slam, que eu mesmo não sei.
Ah, Paulo Emílio, por favor, que bom, essa é uma boa oportunidade.
Perfeito, na verdade, essa forma, né, que a gente costuma brincar que a arte é forma, mas não é forma, né, e eu acho que o slam nesse momento passa exatamente por isso, assim, ele se funda numa estrutura nos Estados Unidos, exatamente para popularizar a poesia através de desafios de poesia, né, e que naquele momento eram feitos em bares e a poesia podendo se aproximar mais do público como um desafio. E claro, como qualquer processo que nasce, precisa delimitar algumas regras exatamente para as pessoas entenderem que aquilo é uma nova identidade. No entanto, quando isso começa a virar poeira por tantas partes do mundo e com todas as redes sociais, dá uma abertura de que cada comunidade de poetas slam começam também a criar suas regras, mesmo que aqueles sigam um pouco essa estrutura tradicional. Essa estrutura tradicional, ela normalmente leva em consideração a ideia dos 3 minutos, né, do tempo de fala de cada poeta, poemas autorais e sem necessariamente utilizar de recursos de cenário, figurino. O Tagarela, a gente costuma dizer que é um slam desobediente no Brasil, né? Assim, ele nasce de uma outra estrutura, ou seja, ele nasce a partir de uma observação das manifestações de junho, em que você deve lembrar, você logo em seguida tem a questão da lei da Copa, e fazer eventos de rua, que é uma coisa forte para a gente, era muito difícil, porque geralmente estava associado a Black Bloc, então tinha o alvará às vezes negado. E aí, olhando, né, para as manifestações e vendo que o dispositivo de comunicação era o megafone, como sempre tantas manifestações passam por isso, eu entendi que aquele era o momento, o Max estava falando de subversão, falei assim, pronto, está pronto o quê? Está pronto, a gente não precisa de microfone, de cabo, de palco, né? E aí, a partir daí, a gente surge no Tagarela, essa palavra a gente costuma dizer que é uma palavra projétil, por isso, porque é uma poesia, de novo, em movimento, em percurso, né? O megafone liberta essa poesia pela cidade, onde não tem mais uma estrutura também rígida, e dessa palavra, onde transmissão e recepção da palavra, ela toma outro direito na cidade. Então, por que o maior slam do mundo? Porque eu não vou colocar uma regra de 3 minutos, nós estamos numa época de manifestação, as pessoas voltam às ruas, elas querem mais é falar. Então, fale o tempo que quiser para expressar a sua poesia.
Então, Marcelo, resumindo, eu que já assisti a um, você tem poetas, vem um, depois vem outro, com o megafone, ele tem razão, e fazem e declamam suas poesias autorais, alguns bastante, assim, são muito eloquentes, outros menos, mas você não consegue parar de ouvir e assistir. Há uma competição que é para dar uma graça na história, você não lê, né? Há uma graça nessa história, uma competição, há pessoas que julgam e depois todo mundo corre pro abraço.
Perfeito. E não é realmente um concurso literário. Então, o que permite, que eu acho muito interessante na poesia falada, é que, por exemplo, onde tantas vezes o Tagarela teve no Largo de São Francisco, e por que o Largo de São Francisco, né? Ali existia uma diversidade imensa. E no centro, curiosamente no centro, uma população de rua bastante abrangente. Então, tantas vezes moradores de rua participam, e a gente não está pensando se ele é morador de rua, naquele momento que ele pega o megafone, ele se sente poeta, se sente um mensageiro dessa voz, né? Então se permite que a poesia falada abra para tantas frentes, então não há um tipo de poesia específico, né? Você tem uma poesia muito mais politizada, você tem uma estrutura que é outra, é mais branda, e qual é o bacana disso? Na verdade, a gente não está olhando necessariamente o texto, está olhando a performance.
Ok, então vamos agora ver a performance de Max Medeiros, que participa também do Tagarela. Max, eu queria que você escolhesse um dos poemas que você já escreveu, um poema seu, autoral, que você também lesse e falasse pra gente aqui no programa.
Tá joia. Já que a gente tá falando de slam, né, vou aproveitar e falar um poema, porque a estética do slam, ela acaba sendo um pouco diferenciada, né? Uma coisa é a poesia pro papel, pro livro, outra coisa é a poesia pra rua. É que tem que ter uma outra dinâmica, até para pensar na performance dessa poesia e tal. Então, eu vou aproveitar e falar um poema que eu falo muito nos slams, né? E ele está dentro do nosso tema do afeto também, enfim. Vamos lá, vamos tentar.
Ok, vamos ouvir então.
Não se prova, senhores, a resistência de uma ponte se um gato a atravessa. A não ser que seja uma ponte para gatos, mas quem, em sã consciência, faria uma ponte para gatos? Mas se um trem, ah, aí veremos se as estruturas não tremem, se as colunas não racham, a ponte balançando é notada, o rio que corre abaixo para. Caiam entulhos de concreto e percam-se nessas águas escuras. Não, não. Que os gatos aprendam a nadar. Eu, ponte, forte como ponte, feito para trens, que passem vagões aos montes, que venham tratores, escolas de samba, um mercadão de Madureira, elevem, senhores, a gravidade até a 13ª potência e passem manadas de elefante, cardumes de baleias brancas em fuga de tiranossauros. Só não passe o desafeto. Pesado demais.
Gente, por favor. Tem que essa vamos ter que aplaudir. Aliás, está difícil agora continuar o programa, né? Você desculpa, Paulo Emílio, Marcelo, até a minha, olha, depois
na verdade,
dessa...
você vê que eu não fiz lobby.
Não, não fez. Como o Marcelo Ribeiro perguntava, né? Esse é um exemplo exatamente do que acontece. O Max, aqui de uma forma muito simples, mas do jeito que dava para fazer aqui no rádio, é isso que acontece no Islã Tagarela. Quer dizer, a pessoa, ela interpreta, fala, ela sente, é diferente do papel. Você tem toda a razão, Max.
E na verdade é isso, né? Essa escrita, ela começa a ser influenciada, porque na verdade ele escreve para performance. Esse texto ele já é influenciado pelo gesto, por uma notoriedade do corpo em cena, pelos silêncios. Então, isso vai influenciar totalmente essa escrita. E é um fluxo-refluxo. Também tem o contrário. Essa performance que ele vê também vai influenciar, de novo, essa outra forma de narrativa.
Agora, uma última pergunta antes de eu passar para Paulo Emílio de novo, Max. Você tem esses poemas, quer dizer, além de você participar do slam e tudo, e declamando, você tem também o que você escreve, né, no papel ou no computador, e que você tem outras leituras para esses poemas, imagino eu, outra forma.
Sim, sim, claro. Tem poema que eu não falo no slam, né, porque a estrutura, a estética dele não é para o slam. Não vai funcionar.
Você podia, não sei, até ia te pedir, até para a gente fazer uma comparação, você podia ler um que não seria para o Islã?
Quando eu escrevo, eu penso, né? Não, esse eu não falaria no Islã. Mas pode ser que alguém consiga transformar isso em performance, né? Mas é uma disposição do momento da escrita mesmo, né?
Qual seria, então?
Esse aqui. Talvez. Conto de 1 a 3 na intenção do 10. Conto de 1 e no 3, noto que falta o entre. Entre 1 e 3, ó 2. Ar e respirar ao mesmo círculo? Se entre 2, o entre é 2, o entre é nulo ou é tudo? Conto de 1 a 3 na intenção do 10 e entre 1 e 3, falta e sobra infinito.
Muito bom. Então, para a gente não deixar diferente, vou aplaudir aqui você também. Marcelo, por favor, vamos aplaudir. Max, você tem razão. A gente nota a diferença até da leitura, da forma, da estética.
A respiração.
E eu até diria mais, que há determinados poemas que você precisa que o outro leia, que ele veja
exatamente,
a palavra.
Exatamente.
A estrutura dela, não é? Cada verso, é como se você tivesse que voltar às vezes no de cima e volta no de baixo. Exato. E o Islã não te permite isso. Você vai numa continuidade e se escapou, né? Então dá para a gente ver bem essa diferença. Paulo Emílio Azevedo, volto com você, que estava falando do Islã, enfim, tudo isso. E você, ainda no Amor Não Nasce em Muros, você também tem poemas aqui que você também lê, não é isso, no Islã?
Na verdade, essa produção da escrita, muitas vezes, é a continuidade de um passo que a Sol ainda não deu. Né?
É verdade.
E isso é a produção da ficção. Né? Eu fico pensando o quanto isso influencia a gente. Né? Na verdade, quando a gente fala em ficção, também é a ficcionalização do mundo, assim, a construção de outro espaço-tempo, e por isso a gente mergulha na poesia. Né? A gente está falando da criança, repare como se tem três seres que eles se confluem o tempo todo. Né? A gente pode pensar na criança, naquele que é considerado poeta ou artista, apesar que eu não gosto muito desse termo artista, depois eu posso explicar por quê, e aquele que é considerado na sociedade louco. Repara que todos eles produzem ficcionalização do mundo, né? A criança vê um jacaré onde não existe, né? Aquele que é considerado como louco, se vê o jacaré, é rapidamente colocada a camisa de força nele. E o poeta também não vê o jacaré e imagina a construção do jacaré nessa escrita. Então, esses seres se confluem justamente porque eles têm menos rigidez nessas estruturas. Eu acho que a poesia, como Max disse, ela nasce desse lugar do que a gente imagina, e não necessariamente apenas do que a gente vê, mas de como a gente queria que fosse visto. E isso eu acho que tem a ver com educar para a sensibilidade, né? Quando eu volto na questão do talento para a afetividade, tem a ver com educar para a sensibilidade. O Marcelo estava falando sobre a questão do vento, deixar esse vento entrar, e eu acho que cabe aqui nesse espaço tão lúdico que a Cat Kisp está promovendo para a gente. Muitas vezes eu faço poema e depois eu gravo, e no outro dia eu ouço no carro, né, que é um som melhor e tal. E aí, levando o Iago meio com sono para uma atividade dele, eu coloquei o poema e comecei a ouvir. Mas é verdade que eu me esqueci que ele estava ali, né? Assim, será que ele quer ouvir esse poema com a altura que eu estou colocando? De repente ele está com sono. E aí, quando eu comecei, ele foi e desligou o rádio e abriu a janela. Aí eu virei e falei assim: meu filho, seu pai está ouvindo, cara, né? É poesia, seu pai está ouvindo a poesia. Aí ele botou a cabeça para fora assim um pouquinho, botou a orelha para fora e falou assim: eu estou ouvindo o vento, não é poesia, ai, não.
Gente,
né? Então, esse
ponto
lugar,
final,
exato,
né?
Esse lugar
ponto
que deixa final. A gente sem resposta, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque desafia quais são os lugares e quais são as escutas.
Bom, Emílio, eu vou pedir a você que escolha então um poema para a gente ouvir, né? Que tem um pouco a ver com isso tudo que você falou para a gente.
Eu vou roubar então o seu texto, que é o da 88, que eu não falei ainda num slam, mas certamente em algum momento eu vou dizer, já que ele foi muito influenciado. Ele foi o último texto a ser colocado no livro. Chama-se Entre Muros. A parede estava imunda e ainda está. Mas basta alguém pôr o pé na parede imunda que outro alguém aparecerá para dizer que você tem que tirar o seu pé da parede imunda, pois seu pé está sujando a imundice da parede. Assim também, será para caso você esteja vendo o filme e a personagem, desespero, grite na cena do assassinato. O vizinho, que vai reclamar do volume da sua TV, é o mesmo que grita todos os dias com seus filhos e assassina os sonhos das crianças de um dia poderem se tornar cineastas. Acredite, tem sempre alguém para te tirar do lugar. Alguns o fazem na hipocrisia, outros por covardia, maldade, fuga, vaidade, ansiedade, ordem, controle. Seja lá como for, sempre terá alguém querendo tirar você do seu lugar. Do corpo em cima do banco, do pé em cima da mesa, do beijo colado no outro, do sono abrigado no leito, do sorrir, da música perfeita, do dedo no nariz limpando o salão, do último pedaço da torta, da pausa observando o tempo passar, do passo pausando o olhar, dos olhos chorando por vida, do espaço com o filho brincando, do luxo do tédio em dias de frio, do colo pedido no calor do abraço. Vão te tirar do lugar, quando você estiver dançando sozinho ou quando o poema escreveu o verso encantado. Na estrada, vão te tirar da pista. Na escola, vão te tirar da sala e te amputar o recreio. No amor, vão te imputar o espírito. Na amizade, vão te furtar o apreço. Na dor, ela mesma vai te roubar o sossego. Na fé, vão matar suas crenças. No sol, vão te ofuscar o brilho da noite. Sim, alguém, talvez alguma coisa, vai te tirar do lugar. Na hipótese do hoje, por muitos e muitos dias, alguém vai tirar sua paz. Mas, se paz alguém tirasse da gente, a tristeza atiraria na vontade e sairia impune do crime. E se assim fosse, não teria mais por que empurrar as paredes imundas com os pés supostamente sujos, querendo tirar os muros do lugar. Se eles caírem, a gente fica de pé e ninguém mais conseguirá tirar a gente do lugar, o lugar de dentro da gente.
Nossa, muito bom.
Eu quero palma.
Aliás,
também.
Ah!
Que palma. Parabéns.
Muitas palmas para Emília. Olha, muitas, muitas. Porque, na verdade, eu acho que você resumiu tão bem o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Está todo mundo aqui saindo do lugar, né? E mostrando que é preciso, né? Porque é o cotidiano de todos nós. Marcelo Ribeiro... há que resistir. Eu vou aproveitar que o Paulo, né, leu tão bem esse... Eu queria que você escolhesse mais um poema seu, né, inspirado por essa questão do sair do lugar, né?
Bem, mas antes eu quero dizer aqui que, pô, a conversa aqui com o Max e o Paulo, né, tá me abrindo todo um campo a que eu nunca tive acesso, né, porque eu nunca declamei um poema meu em público, nunca gravei um poema para depois eu mesmo ouvir, né. Eu sempre fui um poeta mais da palavra escrita, né, daquele contato com a página, com a tela. Quando eu escrevo, eu nunca... penso nessa abertura para a palavra falada, né? Pode ser que a partir desse programa eu, quem
você
sabe...
participe?
Primeiramente, timidamente, irei no Islã, para dos colegas, e quem sabe, né?
Quem sabe. Mas você saia do lugar, né, Marcelo Ribeiro?
É, pode ser.
E você seja retirado, como diz o Paulo Emílio, vamos sair do lugar, né?
Mas a minha prática poética, meus poemas, eles têm essa diferença, acredito, em relação a... talvez a do Max, né? Que eles são voltados mais para a página mesmo, né? Para a página escrita, para a leitura.
Então, olha, se você me permite, antes de você ler, né? Eu vou ler, então, o que você tem que falar disso. A página respira.
Ah, pode ser.
Diz assim, gente, o poema do Marcelo Ribeiro. A página respira, calmamente aguarda a tinta que lhe penetrará os poros e lhe marcará em veios. A pálida e plácida página respira, calmamente respira. Tudo lhe é alheio na espera do poeta em devaneio. Muito bem, gente. Merece palmas. Eu acho que resume um pouco também do que você dizia da questão de como você lida com essa página, né, em branco.
Exato. A página que está ali em branco, né, calmamente esperando o devaneio do poeta, né? O que será colocado sobre ela, né? O que lhe marcará em veios, né?
Isso, eu vou pedir a você agora, já que eu li esse, para você ler um outro então, Marcelo.
Posso ler, ué.
Né? Qual outro poema que você separou para a gente?
Posso ler um curto aqui também, não. Sim. É a dele.
Sim.
Não é a dele. A dor do poema não é a dor do poeta, caro leitor. É antes a sua, quando o lê. Não o leve a mal, mas a dele, se existiu, encerrou-se no ponto final.
Muito bom, é verdade, é verdade. Max Medeiros, com isso eu digo a você, quer dizer, que outros poemas que você teria que você encerrou no ponto final ou até não encerrou, né? Vamos falar disso.
Eu costumo dizer que os poemas eles se reescrevem sozinhos. Às vezes obedeço, apago e redesenho os fonogramas que os compõem, outras vezes só releio. E eles significam algo novo, algo mais ou menos de algo. Não espero que sejam sempre a mesma coisa. Eu não exijo que a escrita os fixe em letra. Pois mesmo eu, afixo do corpo, já não sou o mesmo.
Nossa, gente, olha, isso não foi lido não, viu? Para vocês que não estão vendo, isso foi falado com a alma aqui para quem está presente hoje aqui nesse programa, né? Gente, olha só, tô com uma pena, podia ficar com vocês o dia inteiro aqui. Olha, não dá não, né? É muito pouco tempo,
né? Dá vontade
de
fazer,
né?
Aquele...
né, Paulo Emílio, né? Ah, por favor, né? Não dá vontade de terminar, né? Eu costumo dizer que o Conversa com o Autor, meninos, né? Meninos poetas, ele é feito de afetos. Não é? Eu acho que é por isso que dá tão certo, porque quem vem aqui, vem e fica muito feliz, e eu também fico cada vez mais, e quem ouve também fica, e quem grava também fica, então é uma energia, uma corrente, né? E que faz com que a gente saia daqui querendo ser poeta também. Nossa, agradeço a vocês, acho que vou sair daqui escrevendo uns versos. Né? Eu termino agradecendo muito a vocês. Paulo Emílio Azevedo, para você, uma última palavra para os nossos ouvintes, o que, que você diria?
Na verdade, quando você diz que é feito de afetos, a gente fica pensando o quanto a gente é alimentado por esse lugar, né? Num momento de tanto desencanto, o quanto isso nos abraça para a gente continuar fazendo, né? Ou seja, reabastecer a vida, né? De festa para poder voltar à vida séria. É isso.
Max Medeiros, você, o que, que você diria nesse finalzinho?
Vou falar o último poema, então. Suspenso. distante dos grandes temas e não sei por qual vontade. Suspenso a 6 metros do chão, vejo, cheiro, ouço exatamente o mesmo do que quem está aí, mas a 6 metros do chão. Se é assim, então, por que suspendo-me? Pressinto que quando caio, no vão do 6º metro até o impacto, mais certo que seja no impacto, estando vão como um prelúdio reflexivo da queda, é quando volto, machucado, mas em corpo inteiro, ao solo que me foge quando de pé. Volto sólido sobre sua face. Suspenso. Distante dos grandes temas dos telejornais, dos trending topics das redes sociais, suspenso a muitas voltas de altura, aguardando a queda na esperança de que o impacto me devolvesse ao chão. Mas não voltei sólido sobre a face rígida do mundo. Machucado e num corpo em trapos, levanto colhendo pedaços. O chão está cheio de gente. Nós, gentes, somos outros corpos que não ocupam o mesmo lugar no espaço. Cada um cuida do seu pequeno mundo, onde a fronteira mais longínqua é a pele. Nela encerram-se os horizontes, os desejos, o toque. Tudo que eu queria era transbordar.
Nossa, nós também. Aliás, transbordamos aqui nesse programa hoje, né? Marcelo Ribeiro, você?
Bem, eu agradeço, né, o programa e conhecer o Paulo e o Max, né, que tem todo esse transbordamento de afeto, né, na sua poesia, no seu trato com o mundo em geral, né? Eu, humildemente, vou ficar com um último poeminha, onde eu digo, talvez, eu homenageio, então, a matéria-prima final dos poemas, né? Dos escritos, do falado, que é a palavra. Seria apenas palavra. Com minha pena, estou só. E o amor faço no branco lençol da página. Mas que mais é o amor que palavra? De dor ou de chama, todas as noites são longas quando se ama.
Gente, olha só, não dá, né? Tem que terminar mesmo esse programa? Tem que dar um ponto final? Não vou dar, não. Gente, vou dar reticências e dizer a vocês que continue ouvindo Conversa com o Autor, porque é assim que esse programa segue, né? Com vontade da gente ouvir cada vez mais. Meninos poetas, obrigada pela presença dos três. Foi bárbaro. Muito, muito, muito obrigada. Transbordamos aqui, né? Gente, eu agradeço aos nossos ouvintes também. Qualquer dúvida ou sugestão, escolham e liguem para a Casa da Leitura 2557-7437. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.